As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Onde quer que você esteja, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai junto até às 8 horas da noite, atualizando você sobre as últimas informações de ontem para hoje. Aliás, tem muita coisa para a gente falar hoje. Muitas dúvidas surgiram, né, depois aí da divulgação do decreto. Tem pessoas ainda sem entender muito bem o decreto, a gente vai explicar para você. Como, por exemplo, a situação do Moda Center e de demais feiras. Como é que vai funcionar a entrega? Hoje à tarde teve reunião no Moda Center e a gente tem informações atualizadas para você. Você vai conferir daqui a pouco como é que vai ficar e como vai funcionar. Se vai ter entrega e como funcionará essas entregas. Ao vivo a gente conversa com o Jorge Pinto, que é gerente-geral do Moda Center. Daqui a pouco neste programa. E vamos falar também do lado econômico, né? O Bruno Bezerra está aqui, daqui a pouco boa noite a ele. Ele vai falar exatamente dos impactos que muita gente agora tem que fechar as portas das suas empresas e vai sofrer bastante os impactos desse decreto, né? A gente está aí vivendo a pandemia, então tem duas situações complicadas, vidas e economia. A gente vai conversar sobre isso neste programa. Eu lembro que você pode acompanhar através do Santa Cruz Online, no YouTube e Facebook, através do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Ao vivo por três emissoras de rádio, Vale FM, Farol e Toritama FM. Começo, boa noite com o Bruno. Bruno, boa noite.
Boa noite, Igor, boa noite, César, Valmir e todos que nos acompanham aí através das rádios e das redes sociais.
César Mello, boa noite. E aí, como é que tá? Vamos começar. Ele reclama de tudo. Ele já chega e diz, como é que a câmera tá? Aí depois ele diz, e o café?
É um rapaz que não tem motivo para reclamar, diga. Sou eu.
Ontem eu fiquei sabendo que deu um problema no microfone. Foi o quê no microfone?
Me explica. Não fala.
Não, simplesmente.
Não fala. Bota um microfone mudo pra mim, bota uma câmera parada com durex, bota cadeira bichada, não traz café, somente água. Quando traz o café, não traz açúcar.
Agora, ontem,
aí tu quer que eu fique calado diante de tanta perseguição?
Ontem criatura. Me reclamaram e disseram, olha, eu faço café pra César e César não tomou o café ontem. O que foi que aconteceu que você tomou o café ontem?
Livaldo disse que o café era da manhã e tava frio.
E gaguejou, vocês viram? Gaguejou.
Disse, café...
Tá show.
Ele disse que o café tá show. Quem tomar isso aí morre.
Rapaz,
digo, ó,
Elivaldo...
E eu tenho que confiar nele, porque sim, ele sem ameaçar, eu já corro sérios riscos aqui no programa. Imagina ele falando que eu corro risco. Então...
É sério. Tem que... Agora eu entendi, né? Porque eu fiquei... O que será o café, rapaz? Será que o café não tava... Na temperatura, não, porque para César tem que estar na temperatura, tem que ter todo um processo.
Não, para com, né? Isso, não vem com
tem
essa não.
Tem que ter tudo ligado. Vocês estão com fora de César.
Tanto com açúcar já é meu caminho para o paraíso.
Ó, ainda tem que estar com açúcar, ele é muito exigente.
Boa
eu
noite,
não tenho problema
seu
com isso,
Igor. Boa noite, Bruno, Valmir. Tem uma quinta na minha terça. Boa noite a Eduardo e Elivaldo e a quem está nos acompanhando agora.
Valmir Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Igor. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Bruno, César, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Para debatermos aí essas últimas notícias, esses últimos acontecimentos aí da economia, dessa pandemia que tem nos preocupado muito. Muitas ações têm sido aí ocorridas do dia para a noite e a gente tem que estar preparado para mais esse sacrifício aí, todos juntos para superarmos esse momento que vivemos, né?
Você não estava no programa de ontem, Valmir, mas foi mais ou menos assim, né, Bruno? Tava tudo pronto, uma pauta toda escalada. Aí mais ou menos essa hora, 7 horas, 7 e 5,
mudou tudo.
Foi, chegou o material do governo do estado, eu enviei para o grupo de WhatsApp do programa, mostramos a Ney e aí pronto, caiu a pauta toda de ontem diante da, né, da importância, né, do assunto.
E muita coisa desencontrada ainda ontem, né? Porque aquele vídeo ali do governador eu não entendi nada.
Eu não acho que...
Muito superficial.
Ainda ontem, né? Eu acho que até hoje.
Não, hoje tem alguns detalhes, mas ontem estava pior do que
ontem.
Ontem
até foi uma coisa absurda. A falta de clareza do vídeo, eu acho que foi feito ali.
E acho que em alguns momentos, inclusive, chegou a se chocar o que ele falou com o material, o release enviado para a imprensa.
É. E aí foi, realmente pegou todo mundo de surpresa. Uma coisa boa que é, o programa independente noticiou muito, assim, a notícia muito quente ainda, fervendo, né? Porque naquele momento, eu lembro que eu estava em casa e César já no grupo, Bruno, cadê tu? E nem me ligou, só vai entrar ao vivo agora aí de casa. E realmente a gente conseguiu trazer algumas notícias que estavam aí fervendo, saindo do forno aí, tentando trazer um pouco de clareza. Hoje, evidentemente, com o decreto que saiu bem rápido, hoje... Acho que 6 e poucas, 7 horas o decreto já estava publicado, circulando. E ontem foi uma preocupação de César, realmente, era se o decreto iria demorar como o anterior. E realmente o decreto trouxe um pouco mais de clareza e o restante a gente vai tentar aqui agora trazer para vocês.
Muito bem, então você já viu aí o que é que vai ter no programa de hoje. Antes de começarmos, exatamente falando sobre essa situação do decreto, sobre o que é que vai funcionar, o que não pode funcionar, horários e todos os detalhes, a gente vai para um intervalo de 1 minuto e daqui a pouco a gente volta, inclusive entrevistando o George.
Super oferta JCL. Tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$ 74,90 à vista. Tinta de Atex 15 litros e Kine por R$ 79,90 à vista. Piso Dali Cinza 42 por 42 Porto Rico por R$ 17,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capimaribe.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$ 400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Muito bem, estamos de volta às 7 horas e 9 minutos. Elivaldo, será que a gente tem imagem da reunião que aconteceu hoje à tarde? Será que está tudo ok aí? Enquanto não você apronta aí, assim, pronto, está aí já as imagens. Você que acompanha o programa em vídeo, acompanha registros que foram feitos e enviados pela assessoria do Moda Center de Comunicação sobre uma reunião que aconteceu hoje à tarde, não é isso, Valmir? E qual é isso? Se tiver errado, foi hoje à tarde.
Hoje à tarde, acabou agora há pouco também.
Pronto, você estava nessa reunião também?
Não. Foi no Moda Center ou na Prefeitura?
Não, essa reunião foi na Prefeitura, eu estava presente.
Bruno estava lá presente, está aí.
Pronto, essa reunião aí para definir exatamente como é que fica essa situação de entregas no Moda Center Santa Cruz e daqui a pouco a gente conversa com o George. Antes disso, eu acho que seria válido a gente aqui passar para as pessoas, eu estou em mãos com um plano de convivência, vou passar aqui, inclusive está no blog, está publicado no blog do Nelima, você pode acessar e acompanhar. Algumas pessoas até não entenderam aqui, querendo saber qual era a macro-região da gente. É exatamente essa 1 e 2, certo? Macro-região que corresponde, você está vendo aí na tela, que corresponde às gerências 4 Agreste, e 5, isso. Que é o Agreste.
Quarta região.
E aí você vê, academias e similares não podem funcionar, serviços de alimentação, inclui bares, restaurantes e lanchonetes também não podem funcionar. Eu vou dizer aqui todos que não podem funcionar.
Eu acho que é só um pedido, Igor, para ser o mais claro possível, o que abre e o que não pode abrir, não é? Uhum. Que é para o público...
Exatamente. Eu estou falando para você o que não pode abrir, certo? Que não pode abrir academias e similares a partir de amanhã, quarta-feira. Serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, ciclofaixas destinadas a atividades de lazer ou recreativas, clubes sociais, esportivos e agremiações, que aí também nessa parte inclui academias, bares, restaurantes e salões de beleza, comércio varejista nos bairros, comércio varejista no centro, comércio de praia, competições e práticas esportivas coletivas, profissionais ou voltadas ao lazer. E ainda segue porque escolas e universidades, tanto públicas e privadas, também não podem funcionar. Escritórios comerciais e prestação de serviços também não. Eventos corporativos, eventos culturais, eventos sociais, feira de negócios, igrejas e atividades religiosas também não estão autorizadas a abrir e a funcionar. Lojas de material de construção também não podem, inclusive isso é uma diferença, porque não. Antes poderia, né? Ali não pode, com base nesse novo plano de convivência. Museus e demais equipamentos culturais também não podem funcionar, além de praias marítimas, fluviais, inclusive calçadões, parque e praças, que não se aplica aqui. E aí, sendo mais preciso, ontem as pessoas não sabiam como era que ficava o polo de confecções. E aí, nessa informação que a gente traz agora, polo de confecções não pode funcionar. Imagino eu que não seja mais novidade, porque durante o dia inteiro a mídia ela divulgou isso. Shopping centers e galerias comerciais também não podem funcionar. Tem mais alguma coisa que não pode? Não, né? Então, são só esses que não são só.
Material de construção, eu acredito que possa, viu?
Então, aqui com base...
Loja de informática pode.
Olha, loja de informática pode, material de construção pode. Aviamento pode.
Agora, só uma coisa, essa informação vocês pegaram aonde? Porque com base nesse
decreto,
plano de convivência...
No decreto tem.
Então deve ter uma certa mudança. Porque nesse aí, plano de convivência aí, ó. Loja de materiais de construção, tá vendo aqui, ó? Aqui tem vermelho, não pode funcionar na macro 1 e 2, correspondente aqui a Géres.
Mas a nossa é a... 4,
mas aí é porque é macro, né?
Géres, 4 e 5. A 2 eu acho que é Garanhuns, né? A 4 eu sei que é Caruaru, que é a que a gente está incluso.
É.
Estamos na quarta Géres, tanto de saúde quanto de educação.
Porque aí são duas classificações, a macro 1 e 2, que corresponde aí a quarta e quinta Géres.
Ou seja, estamos levados, estamos confusos.
Então, assim, mais uma vez, é confuso isso aí, porque assim, no decreto, deixa eu tentar ver aqui se eu encontro realmente no decreto, essa mesma informação.
Ô Igor, naquele anexo 2.
O anexo 2 tem o que pode
deixa,
funcionar.
Deixa eu te ajudar. Turma da trairagem, por favor, corta aqui. Aqui, ó. Vamos pra cá.
Sim.
Quando eu vier pra cá, ele vai cortar a imagem pra outra, quer ver? Aqui. Aqui, anexo 1. Anexo 2. Estabelecimentos e serviços autorizados a funcionar de forma presencial. Aí tem isso aqui.
Vamos lá agora, vou passar para você o que pode funcionar, né? A gente já observou aí que possivelmente há uma certa...
Um conflito
de informações entre o decreto e esse plano de convivência que foi divulgado, inclusive também amplamente divulgado pela equipe do governo.
É uma publicação,
né?
Oficial, tanto que tem a marca do governo.
Exato.
Né?
Vamos lá aí o que é que pode funcionar. Deixa eu só voltar aqui com base no decreto. Serviços públicos municipais, estaduais e federais... podem funcionar, isso aqui não vai interessar muito as pessoas, certo? Então, farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médicos hospitalares podem funcionar. Atenção para você que está acompanhando, cito agora tudo que pode funcionar, certo? Postos de gasolina, inclusive loja de conveniência, apenas para ponto de coleta. Serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área da saúde.
Clínicas, consultórios...
Exato. Os termos da portaria e outras normas regulamentadas. Serviços de abastecimento de água, gás e demais combustíveis, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet, clínicas e hospitais, que é o que você falou aí, mas só que agora, clínicas e hospitais veterinários, além de assistência a animais e...
São os pets.
Inclusive em shopping centers, ou seja, se tiver lojas, clínicas e hospitais veterinários em shopping centers, o shopping não pode abrir, mas a loja ela pode funcionar. O shopping não pode funcionar, ele vai estar aberto. Mas
como
a
loja é que você faz?
Pode...
Você joga o cachorrinho por
abrir.
Cima?
Serviços funerários tem que funcionar, né? Serviço funerário é essencial também.
É bom, né?
Você sabe que hotéis e pousadas, incluindo restaurantes, serviços de manutenção predial e prevenção de incêndio, serviços de transporte e armazenamento de mercadorias e centrais de distribuição, estabelecimentos industriais e logísticos, bem como serviços de transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, equipamentos e produtos, lojas de veículos e oficinas de manutenção e conserto de máquinas, além de equipamentos, veículos leves e pesados, lojas de conserto desses veículos. Em relação a estes, a comercialização e serviços associados a peças e pneumáticos. Pode abrir, mas apenas para vender peças e pneumáticos.
E pneus.
Restaurantes, lanchonetes e similares, por meio da entrega a domicílio, em ponto de coleta, na modalidade drive-thru e para atendimento presencial exclusivo a caminhoneiros sem aglomeração. Serviços de auxílio, cuidado e atenção a idosos, pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção e do grupo de risco, realizados em domicílio ou em instituições destinadas a esse fim. Serviços de segurança, limpeza, vigilância, portaria e zeladoria em estabelecimentos públicos e privados, condomínios, entidades associativas similares, imprensa, pode funcionar. Serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, transporte coletivo de passageiros, incluindo táxis, serviços de aplicativo de transporte, devendo aí observar as normas complementares editadas pela autoridade regulamentada do setor. Supermercados, padaria, mercados e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, atividades de construção civil. A lista aí, né? Segue.
A construção civil?
É. Aqui fala atividades de construção civil. Atividades. As atividades podem funcionar. Agora, se as lojas podem...
Deve ser as obras. As obras podem seguir.
Vamos ver se a gente acha aqui algo relacionado às lojas. Processamento de dados em call center ligados a serviços autorizados a funcionar, serviços de entrega em domicílio de qualquer mercadoria ou produto, serviços de suporte portuário, como operadoras portuárias, agentes de navegação, praticagem e despachantes aduaneiros, pesca artesanal, lojas de materiais e equipamentos de informática, lojas de defensivos e insumos agrícolas.
É o item 30 aí do material de construção, veja aí.
Casas de ração animal e pet shop, bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas, oficinas e assistências técnicas em geral, lojas de material de construção e prevenção de incêndio. É, o item 30 aí, como o Bruno falou, diz que pode abrir loja de material de construção. Então, isso aqui, e aí, o que é que serve? Imagino eu que seja o decreto.
É o decreto.
O decreto está assinado, está publicado, tudo mais.
Exatamente.
É bom dar mais uma olhada depois no enunciado, mas é em cima dele que a gente está trabalhando desde hoje de manhã. Foi em cima dele que eu e Bruno debatemos, por exemplo, na Rádio Comunidade hoje pela manhã. Eu acho que na Polo FM também foi usado
ele. O plano de convivência é mais um gráfico, né?
É esse documento
mais fácil forte, da população conseguir pegar entender, a história.
Né? O documento legal, o documento legal que regulamenta é o decreto. O decreto é o documento que faz
agora que tem
é a lei, né? Que faz
confusa.
A coisa valer, né?
Muita
então é
confusa.
Muito claro.
Eu sei, por exemplo, perfumaria não pode abrir amanhã, sapataria não pode abrir amanhã.
As boutiques, né?
As boutiques não poderão abrir amanhã. Eu acho que lojas de tecidos...
Ela pode, querendo ou não, abrir para vender insumo para a EPI, né? Então, como da outra situação que abriu também para...
Loja de tecido e armarinho, elas podem...
A grande maioria loja como Matheus Assistência, por exemplo, se enquadra, não?
Assistência técnica, sim, porque diz ali todo tipo de assistência técnica, qualquer uma assistência técnica.
E o principal aí também, que move até Santa Cruz, é a indústria, né? Que vai poder...
A indústria, toda a indústria também
funcionar
pode funcionar.
Que era uma dúvida do pessoal, se pode ou não abrir fabrico, facções...
Pode sim.
Está liberado.
Tá liberado. Essa questão... Na verdade, diante da pandemia, nunca foi...
A indústria nunca foi proibida.
Nunca foi proibida de funcionar a indústria.
Mesmo no tempo mais lá no início, da pandemia, a indústria estava liberada.
Foi feita uma adequação, mas proibir nunca. É uma questão que você levantou aí que eu achei interessante, os call centers, né? De setores que estão abertos. Por exemplo, clínicas, hospitais, funerárias, loja de material de construção, de informática.
Se tiver
um call center, ele vai estar liberado para funcionar. Agora, por exemplo, call center, acredito eu, de um segmento que não está autorizado, eu acho que esse aí não vai poder funcionar. Aí eu achei engraçado um comentário de um internauta ontem à noite, na nossa live, viu, Valmir? Homem, a CELP vai poder continuar trabalhando ou não?
Não tenha dúvida, vai abrir, vai continuar trabalhando e lhe cobrando. Se você não pagar energia, ele vai cortar. Vai ter aí uma equipe para ir na sua casa. Deixa eu seguir aqui, só para não perder. Porque a gente segue aqui para você que está acompanhando ou ligando aí a TV, o rádio agora, o que é que pode funcionar com base nesse novo decreto, estou com ele em mãos. A gente parou aqui na loja de material de construção, não é isso?
Seguindo... Mototáxi, veja também, por gentileza.
Serviço de transporte.
Mototáxi.
Serviço de transporte.
Né? Deixa eu concluir aí, vai lá.
Pronto. Loja de produtos de higiene e limpeza pode funcionar, depósitos de gás e demais combustíveis, lavanderias, prestação de serviços de advocacia urgentes que exijam atividade presencial, estabelecimentos de aviamentos e de tecidos exclusivamente para o fornecimento de insumos necessários à fabricação de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, EPIs, relacionados ao enfrentamento do coronavírus, restaurantes, lanchonetes e similares localizados no CEASA, bem como em unidades hospitalares e de atendimento à saúde e no aeroporto ou terminal rodoviário, desde que destinados exclusivamente ao atendimento dos trabalhadores, de profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes, além de passageiros, respectivamente. Prestação de serviços de contabilidades urgentes, que exigem atividade presencial, lojas e estabelecimentos situados em shopping centers e similares, por meio de entrega em domicílio ou como ponto de coleta no estacionamento, na modalidade drive-thru. Ainda tem aqui nessa lista do que pode funcionar,
estabelecimentos voltados ao comércio atacadista, atividades de engenharia, arquitetura e urbanismo para situações urgentes e de apoio à construção civil, estabelecimentos públicos e privados de ensino para preparação, gravação e transmissão de aulas pela internet ou TV aberta e o planejamento de atividades pedagógicas e óticas. Então tá essa questão aqui das escolas.
Ou seja, não pode ter a aula presencial,
mas pode utilizar o espaço para gravar a aula.
Isso, o professor, a professora pode ir para a escola para a gravação da aula, para a transmissão ao vivo ou para a gravação da aula.
Um item interessante que aí entrou de primeira nessa relação são as óticas, né? Porque desde de sempre era aquela guerra, né, Valmir, para colocar-se óticas na relação e o governo não colocava ótica como essencial e colocava, por exemplo, concessionárias. Isso eu lembro que teve decreto que deu muito problema, porque a gente sabe que existem pessoas que, se você tirar o óculos, acabou, a pessoa não consegue enxergar quase nada, só um vulto, né? E em muitos momentos as óticas foram proibidas de funcionar nesses períodos aí. Depois de muita peleja, depois de muita argumentação, foi que o governo conseguiu entender a importância das óticas e aí elas agora podem funcionar sim.
E aí, falando sobre o que interessa mais a gente, claro que todas essas que abrem, que fecham, interessam a todo mundo. Mas tem uma coisa que realmente muita gente está com dúvida e quer saber sobre a situação do Moda Center. George, está ok?
Isso.
Posso falar com ele?
Beleza,
então a gente conversa agora com o George Pinto, gerente-geral do Moda Center, que hoje à tarde se reuniu com o prefeito e com demais autoridades que competem aí como é que vai ficar a questão do Moda Center. George, boa noite, seja bem-vindo ao programa Independente.
Boa noite, Igor. Boa noite, César Melo, Bruno, Valmir Ribeiro e todos os que nos assistem aqui pela live aí do Santa Cruz Online.
Abraço, Jorge.
Então é isso. Para a gente começar logo, vamos ao ponto principal. Moda Center vai poder entregar e como vai funcionar toda essa situação da entrega?
Hoje à tarde a gente esteve reunido lá com o Fábio. Bruno estava presente...
Escape,
menininho.
Pronto.
Marcelo Kumaru. Vando da Certec também estava por conta da feira de Gado lá de Cascão de Baixo, Fábio. Então a gente definiu, baseado no decreto, já que o decreto ele permite que shopping center e estabelecimentos similares a shopping centers eles funcionem não de forma presencial, mas que permitam a entrega. Sistema de delivery ou drive-thru. Então, dessa forma, a gente vai permanecer com esse sistema de delivery ou drive-thru no estacionamento do Moda Center e do calçadão Miguel Arraes de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Só que a gente sabe que as transportadoras vão vir em peso na segunda-feira, né? Mas aí a gente deixou também os dois estabelecimentos aí abertos o resto da semana, porque pelas experiências que a gente teve no passado, é que vem algumas pessoas recebendo também mercadoria durante a semana, né? Então a gente acabou negociando lá com o Fábio, como o decreto permitia, esse horário mais estendido, de segunda a sexta, de 7 às 17.
Jorge. E há um ponto que a gente discutiu na reunião e precisa ser colocado é o fato de que estendendo esse horário de funcionamento a gente consegue minimizar a questão das aglomerações, né? Porque assim, o fato é que o risco está aí em função do contágio, da pandemia, e a gente precisa trabalhar muito esse lado também, né? Procurar aliar todo esse funcionamento através de delivery lá do Moda Center, do calçadão, mas sem abrir mão do protocolo de segurança, né? Sem abrir mão desses cuidados que a gente precisa ter, porque não adianta só cobrar de prefeito, cobrar de governador, cobrar de presidente, se cada um também não fizer a sua parte. Isso vale não só para o Moda Center, como todo e qualquer ambiente de negócio precisa ficar muito ligado em toda essa situação, porque caso isso não aconteça, esse abre e fecha vai acontecer muito daqui até sabe-se quando, né?
Sim, Bruno, a gente vai estar atento a essa questão da fiscalização, principalmente do uso da máscara, né? A gente vai orientar que as transportadoras elas tragam também o seu recipiente de álcool A70 ou álcool gel. A gente tem várias pias instaladas ali no estacionamento do Moda Center, que também permite que as pessoas façam a higienização das mãos. E a gente, é como você falou, né? A gente agora é uma parte importante nesse processo para a gente sofrer pelo menos essa última restrição, né? Que a gente passe aí esses 10 dias, 12 dias aí com certas restrições, mas que quando volte a abrir, já abra de forma definitiva, né?
Exatamente, a ideia é essa, o esforço tem sido nesse sentido. Outro ponto que eu chamo a atenção, muito importante, eu conversava com o Valmir e com o César antes de começar o programa aqui, é o fato de Santa Cruz, mais uma vez, puxar essa locomotiva do polo de confecção, anunciar primeiramente essa forma de entregar, essa forma de funcionamento através de delivery, através lá do Moda Center e do Calçadão. Isso meio que norteia as outras cidades e é importante ter esse grupo funcionando de iniciativa privada com o público. A partir daí a gente consegue encontrar essas soluções e a gente nota que quando a gente pensa em governo do estado, eu tenho notado muito isso, que o governo do estado foi quem mais propagou essa conversa, essa história de segunda onda, que realmente é um fato que está acontecendo, mas é como se o governo do estado falou e não se preparou. Não é? E é importante a gente mostrar que aqui, quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente tem um diálogo aberto, a gente consegue realmente, num curto espaço de tempo, dar a resposta que o ambiente de negócio precisa.
E um fato importante também, né, é a questão do horário e das reformas também, né, Jorge, que vai ser... Moda Center também vai estar autorizado as pessoas, a partir das terças-feiras, de terça a sexta, o pessoal que tiver, já que o decreto autoriza...
De segunda, Valmir, de segunda-feira.
Então, as reformas.
Como
o decreto autoriza, né, as construções civis, então as reformas também vão estar autorizadas, né? Então é importante também dar esse recado às pessoas que têm alguma... reforma no seu box, na sua loja, quiser aproveitar esse momento aí também, é importante para que a gente... Se a gente for ver o período, né, vai dar só uma feira e ninguém sabe como é que vai acontecer após essa próxima semana. Semana passada a gente estava aqui discutindo também um protocolo que tinha acabado de sair, a gente estava com ele, estava discutindo e lendo e vendo o que era possível ser feito. Você imagina aí uma infraestrutura, né, George, com mais de praticamente 350 colaboradores, quase isso, e tendo que ser remanejado, tendo que ser dado suspensão de contrato, férias, a toda uma infraestrutura. Eu sei muito bem, George, junto com o Menininho também, tem quebrado muita cabeça para resolver toda essa problemática, mas George, Menininho... Bruno também, as capas, junto com o Poder Público também, Fábio tem sido muito sensato nesses momentos aí, nessas discussões, tem sempre sido aberto às instituições, isso é muito importante, esse diálogo. Pena que o governo do estado não tenha acompanhado essa ouvida, né, das instituições, e a gente tem até pedido essa... Iniciou-se até com um diálogo muito bom, através do ex-secretário Bruno Chuamba, mas hoje a gente sente essa falta de ser ouvido às instituições, à Câmara Setorial também do texto, que envolve todo o estado. A gente sente essa falta, mas a gente tem brigado e buscado ser ouvido dentro dessas discussões, para que a gente possa junto buscar a solução, que não tem sido fácil para ninguém, né?
Eu acho que o Valmir tocou num ponto muito importante, eu acho que é um dos pontos mais negativos hoje na gestão de toda essa crise que a pandemia tem provocado na economia, é essa falta do diálogo. E o grande, o que incomoda mais a gente é porque o diálogo existia. Desde o primeiro momento o diálogo nunca existiu, mas o diálogo existiu e existiu de maneira muito produtiva. A gente conseguiu avançar muito no diálogo com o governo do estado, por exemplo, na construção de decretos que permitiram a produção de máscara.
E onde, onde é que se rompeu esse diálogo?
Esse diálogo se rompeu na saída do secretário Bruno Chuamba, quando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, assumiu. A partir daí não houve mais diálogo.
Para você ver, Bruno, todas as aparições... quando era, Bruno Chuamba estava ali, né?
As coletivas, nas coletivas 90% hoje, das coletivas, Bruno Chuamba estava.
Hoje, na verdade, Geraldo Júlio,
hoje, na verdade, quem aparece? A executiva?
A executiva é Ana Paula.
Ana Vilaça, Ana Paula Vilaça, né? É. Inclusive a gente tem
que ir ao Júlio, vocês têm que ver. Diferente. Geraldo Júlio vai comprar passagem para Brasília essa semana.
Outro ponto importante, quando a gente, enquanto o Valmir falava, Bilu fez uma pergunta aí se ia haver só delivery ou ia haver feira também nesses dias. Olha, é muito claro, o decreto municipal vai sair amanhã. Amanhã pela manhã o decreto municipal está saindo e tá, vai ficar proibido qualquer comercialização no Moda Center e no calçadão. De feira, né? Isso aí é proibido,
não,
porque
não
o decreto.
Não só no Moda Center, né, Bruno?
Mas no caminho também, né?
Porque é muito bom, muito bom. Tá falando no Moda Center, no calçadão.
No calçadão e no Moda Center, exatamente.
E no proibido Moda qualquer. Também,
né? Mas no entorno também, né?
É, então, no entorno também. É até porque no entorno já é proibido por si só, né? Mas você não tem alvará para funcionar lá.
Eu acho que uma feira, viu, George? Eu acho que uma feira, como vai acontecer semana que vem. Não se dá o argumento para se fazer feira paralela. É diferente do ano passado, onde se parou o Moda Center por meses. Aí a turma ficou agoniada e foi para a rua e colocou os bancos, que eu inclusive imaginava, viu, George, que aquilo ali daria um trabalho danado para se desmontar quando as feiras voltassem. Infelizmente não aconteceu, voltou tudo à normalidade quando o Moda Center reabriu. Eu acho que a feira parando semana que vem para as vendas para os comerciantes não é motivo para que se coloquem bancas, barracas nos arredores do parque, não. Embora que alguém, com certeza, vá abrir a mala do carro para vender suas peças, né?
É, César, a única questão que a gente tem é que hoje a gente vive uma incerteza, né? Oh. Então, por exemplo, semana passada a gente tinha certeza que iam ter duas feiras, né? Eu vou até ilustrar aqui um acontecimento que houve ontem. Uma guia do Pará ontem, ela me ligou preocupada, porque semana passada ela me perguntou como era que estava a programação. E eu tinha dito a ela que a feira do dia 25 e a do dia 1º iria acontecer. E ela foi e divulgou para os clientes dela que teria a feira no dia 1º de junho, na próxima terça-feira. E ontem ela me ligou querendo saber se realmente tinha sido cancelada a feira. Eu disse, olha, infelizmente foi por força do decreto. Ela disse, eu estou preocupado porque eu já tenho vários clientes meus que já estão em viagem, né? Ela é lá do Pará, de Belém, então ela me falou que tem algumas pessoas que moram naquela cidade ribeirinha lá da Amazônia que passam 6-7 dias dentro de um barco. Então eles já saíram de casa para vir para Belém para estar aqui na próxima terça-feira. E a preocupação dela é que quando eles chegarem em Belém, ela vai dizer, olha, não tem mais feira em Pernambuco essa semana, vocês vão ter que voltar para casa, né? Então, são essas nuances que às vezes a gente não percebe, mas que acontecem e que prejudica, né? Então, essa falta de planejamento, eu sei que os números aí são preocupantes, né? Mas está muito em cima, uma semana define uma coisa, quando chega na véspera da feira já sai outro decreto e a gente fica sem ter muito como planejar as coisas, né? Então, as pessoas hoje estão me perguntando, olha, como é? Vai ter feira a partir do dia 7? Então, o que eu estou respondendo, olha, a gente vai ter que aguardar pelo menos até o dia 4, dia 5, que é quando o governo vai se manifestar novamente e a gente vai saber se eles vão prolongar o decreto ou se eles vão extinguir, né, para a gente poder fazer o calendário. Agora, imagine dia 4, dia 5, você anunciando uma feira no dia 7 de junho. Fica muito em cima.
Pois é.
Um fato interessante, né? Assim, a gente nem imagina o quanto o Moda Center mexe com boa parte do Brasil. A pessoa para vir, você prestar atenção que o que George falou aí, né? Eu acompanhei também quando ele colocou no grupo que nós fazemos parte, a pessoa tem que sair uma semana antes de certas regiões lá do Pará para passar ali 2-3 dias de barco, para depois pegar um ônibus lá em Belém para vir para aqui. Então há uma programação aí de no mínimo aí uma semana de antecedência para a pessoa estar aqui no dia da feira. Então, isso, quando mexe isso de uma hora para outra, e realmente desorganiza muita gente que tem se preparado. E o principal, né, que é o período de aquecimento das vendas. Então, a gente já tem tido uma perca muito grande com esse movimento em baixa, desde o do carnaval para cá, que todo mundo tem sofrido com essa baixa nas vendas. E esse era o momento da gente ter uma reação na melhoria. Essa semana, historicamente, a gente já notou, desde domingo da semana passada, a gente notou que houve uma certa melhora. Hoje também a gente nota que Hoje a gente pode notar que as três feiras funcionando no mesmo horário, no mesmo dia, a força que o Moda Center tem. Porque mesmo assim, encheu de ônibus ali o estacionamento, teve um movimento bem maior e melhor do que os outros polos. Não que a gente torce por uma feira seja ruim lá, não. Muito pelo contrário, mas isso reforça a potência que é o Moda Center por ser o principal polo de abastecimento de todo o Brasil, né?
E a gente vê, Valmir, aí nesse relato de George, dessa cliente lá do estado do Pará e de toda aquela região amazônica, né? Região lá do Acre, de Roraima, pessoas que vêm para cá e que realmente levam aí uma semana para chegar aqui. Então, quando não se tem um planejamento, quando se não tem um diálogo com o governo do estado para a gente levar essa informação até eles, para essa informação fazer parte do planejamento do governo do estado nas ações que envolvem o polo, e aí você termina promovendo situações que provocam prejuízo financeiro para essas pessoas, né? Você expõe essas pessoas a um risco desnecessário, porque se não vai haver feira, então não tinha necessidade dessas pessoas saírem.
E o custo também, né, Bruno?
Não, como eu falei, o prejuízo financeiro. Claro. Tudo isso tem um custo naquela região muito mais alto de transporte de barco, de tudo isso. E essas pessoas, se não vai haver feira, então não tinha necessidade dessas pessoas saírem, inclusive ficar na exposição de um possível contágio, né? Até isso fica difícil.
Mas eu fiz questão de mandar para a secretária, inclusive os prints dessa conversa que George colocou no grupo lá da diretoria, que eu faço parte lá também. Fiz questão de mandar para a secretária, para que essas pessoas também tenham noção, um pouco pelo menos da noção do que a gente envolve, né? Não é só Pernambuco, não é só o Nordeste, são milhares de pessoas, né? A gente, em épocas normais, a gente chega a ter, numa época de pique, normalmente, a gente chega a ter aí cerca de 150 mil pessoas circulando no Moda Center. Então, a gente tem que ter essa importância maior para Santa Cruz. A gente vê o investimento aí de UTI sendo ampliado no estado, mais uma vez a gente toca na tecla, né? Santa Cruz não é contemplado, mais uma vez. Uma cidade nada contra, mas uma cidade menor do que Santa Cruz, Bezerros, está sendo contemplada aí com essa ampliação de UTIs, de leitos, e Santa Cruz, mais uma vez, não é dada a atenção devida.
E aí, George, deixa eu só finalizar com ele. Tem mais alguma pergunta ou não?
Não, George,
porque
não.
Porque a gente tem uma reportagem, e aí eu já posso liberar o George, a gente tem uma reportagem com comerciantes lá do Moda Center. George, obrigado pela sua participação, ótima noite para você.
Valeu, George, um abraço.
Obrigado, Igor. Qualquer coisa a gente está por aqui para tirar as dúvidas.
Perfeito. Só antes de finalizar, me permita você repetir novamente para quem está em casa ou ligando o rádio agora, ou ligando na TV, para saber os dias e horários que pode o Moda Center serve como ponto de coleta. Repita, por favor.
O Moda Center e o Calçadão vão servir como ponto de coleta de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas. Nesses mesmos horários, as pessoas também vão poder fazer retirada de mercadoria nos boxes para entregar nas transportadoras, né? A única coisa que não vai poder, que a gente vai estar entrando em contato com as transportadoras, é que não tragam clientes, né? A venda presencial no Moda Center, no Calçadão, ela não pode acontecer. O que pode acontecer é a venda online, né, e a entrega de mercadorias no estacionamento. O cliente, mesmo que ele compre online, ele não pode adentrar no Moda Center para ir até a loja. Ele tem que receber no estacionamento, que é isso que o decreto determina.
Perfeito, muito obrigado.
Uma questão, eu sei que é bem corrido, mas já está pronto o material para vinculação em rádios, TVs, redes sociais, toda a mídia do Moda Center já está com esse material pronto para divulgar, porque muita gente já pergunta, já quer transmitir também para os seus clientes aí, Brasil afora.
A gente está fazendo, Valmir, uma mídia em conjunto com o Calçadão, né? Então, Elinaldo está trabalhando junto aí com a Gabriela, para, no máximo, amanhã de manhã, a gente já está soltando isso aí, né? Então, mas informalmente, nas redes sociais do grupo, a gente já está informando esses horários aí do funcionamento.
Muito bem, George, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Joia, boa noite aí para vocês.
Então tá aí, conversamos com o George Pinto, gerente-geral do Moda Center. A gente vai para um intervalo rápido de um minuto e na volta você confere uma reportagem que o Paulo Viana fez hoje no Moda Center. Ele entrevistou comerciantes falando sobre essas restrições. Não tá fácil para os comerciantes do Moda Center e no geral. E a gente agora dá voz. Depois do intervalo, a gente dá voz a essas pessoas.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
Muito bem, estamos de volta aqui e César está todo feliz da vida porque ficou sabendo que a gente ganhou aí alguma comida. Eu já estava falando, onde é que tem a parmegiana? Eu sei onde é que tem a parmegiana. Está aberto, inclusive. Eu acho que está aberto, funcionando como delivery. Bem pertinho, Taquaritinga. Eu sempre como lá. Quando dá vontade, eu dou um pulinho lá em Taquaritinga. Se você quiser comer...
Está testando, só... meu... testando minha paciência, mas bora.
Mas aí chegou comida aí, né? Chegou... Daqui a pouco eu passo para você o nome. Eu vou passar o nome daqui a pouco. Eu vou fazer toda uma mídia. Vou só passar o nome já. Depois dessa reportagem que muita gente...
O melhor de tudo foi o seguinte. Minha esposa falando comigo aqui no celular. Sim. Eu me debrucei para falar com ela. Minha filha mandou uma mensagem. Deixa de estar olhando para baixo, pai. Olha para cima. Diga...
Tá vendo aí?
Um conflito.
Tá pior do que o plano de convivência com o decreto. Ali para ter conflito.
Pronto. Uma foi o plano de convivência, outra foi o decreto.
E quem é o decreto lá? Quem é que manda mesmo?
É a Tita, claro. É. Ela manda, inclusive, no plano de convivência. Bolo de pote.
Vamos fazer o seguinte.
Agora o senhor vai quebrar um copo, olha, só porque viu o bolo de pote.
Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o que chegou aqui. Tem outras coisas ali. Enquanto isso, eu vou segurar aqui César para ele não estar assistindo a reportagem e comendo, né? Que César é assim. A gente vai assistindo a reportagem.
Mas,
daqui
rapaz,
a pouco.
Hoje tem café e mistura.
Hoje tá perfeito, ó. É DL Salgados e Sobremesas. Daqui a pouco DL. Eu falo para você. DL, perfeito. Eu vou fazer um mechan bem direitinho para ela daqui a pouco. Vamos conferir essa reportagem?
Após a divulgação e publicação no Diário Oficial do Estado, parte do governo do Estado de Pernambuco, sobre o novo decreto da quarentena que fecha o comércio na região do Agreste de Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, não é diferente. Empresários e comerciantes no Moda Center Santa Cruz e do Centro Comercial da Capital das Confecções fala, se expressa sobre as suas opiniões no tocante a este novo decreto decretado pelo governo do estado.
Devido ao fechamento, muitas famílias dependem daqui, que aqui é um coração de Santa Cruz. Depende de muitas coisas, de família para sobreviver, tudo no começo do fechamento.
Aqui no Polo Confecções, exemplo Santa Cruz do Capibaribe, tudo gira após a comercialização da confecção.
É, tudo gira daqui, do começo, do Moda Center. Tudo, do pequeno até o grande.
Com essa paralisação, acaba prejudicando o dia a dia das pessoas, ganhar o pão de cada dia.
O pão de cada dia, as coisas, os fabricos, tudo, das famílias.
Esperar que possa ser resolvido o mais rápido possível essa situação, que os números da pandemia venham a reduzir, que assim possa voltar e estabelecer a questão do trabalho de rotina diário, para que as pessoas possam assim estar ganhando a sua feira.
Ganhando o seu dinheiro de cada dia e eu espero que volte logo, em breve, em nome de Jesus.
Neste momento, eu converso com Miriam, ela é proprietária da Dan Ross, aqui no Moda Center Santa Cruz. O que a senhora tem a falar sobre esse decreto, que a partir desta quarta-feira passa a fechar tudo até o dia 7?
O que eu tenho a falar é que para mim foi muito desconfortável, desagradável. E em meio à pandemia, como nós sabemos, tem as restrições. Mas é um momento que a gente podia vender mais um pouquinho. E o cliente também vinha comprar nossa mercadoria. Então, para mim, me afetou muito. E eu achei muito desconfortável. Podia, sim, continuarmos com a loja aberta e com as restrições. Até se tivesse mais exigência, a gente estava pronta para atender.
Até porque já vem sendo cumprido aí um padrão no tocante à higienização e a quantidade de pessoas dentro da loja, né, atendida de forma
restrita, poucas pessoas, para evitar a aglomeração.
Exatamente. E até o distanciamento que a gente mantém, né? Atendendo poucas pessoas, atendendo da melhor maneira possível. E as pessoas gostam do nosso produto. Então, para mim, eu acho que não devia ter acontecido isso. Por quê? Vai ter vendas online e vai ter tumulto do mesmo jeito como teve antes. Eu acho que não devia. Eu sou totalmente contra.
Ouvindo as pessoas, desta vez aqui do centro de Santa Cruz do Capibaribe, lanchonete do estudante. Conversa agora com o amigo, o nome do amigo?
É José Rito.
Me conte qual a sua opinião tocante ao novo decreto do governo do estado que fecha a nossa região aqui do Polo Confecções.
Boa tarde a todos. Assim, na minha opinião, o comércio praticamente está fechado, estando aberto, se vocês me entendem. A gente está aqui aberto, rezando para um cliente vir comprar alguma coisa aqui. Aí, na minha opinião, para mim, o lockdown não... só vai assim, piorar mais a situação do pessoal, porque se a gente vai ter que fechar tudo, a gente vai pagar aluguel como? Vai comer como, né? E todo serviço é essencial. Fala que é essencial um posto de combustível, um mercado, uma farmácia, mas uma leva a outra, né? O pessoal quer comer alguma coisa aqui, não pode, às vezes está trabalhando, até aqui na farmácia o pessoal trabalha, às vezes não pode ir para casa, tem que comer alguma coisa aqui, já vai, entendeu? Já vai ficar sem poder comprar, entendeu? A gente sem poder vender. É assim, eu peço para as autoridades que olhem mais pro pessoal daqui, das lanchonetes, os restaurantes, que assim, pode ter medida mais restritiva, da gente tipo botar 40% do pessoal ou 30%, não deixar todo mundo entrar, mas deixar-se aberto, né? Porque sinceramente a gente tá pedindo para que chegue 30% de cliente para comprar aqui, porque já tá aberto e a gente tá sem movimento. Entendeu?
Sendo impossibilitado de trabalhar.
Exatamente, pagar nossas dívidas, né?
A conta chega.
Isso, mas cadê o dinheiro para pagar? Infelizmente, né?
É o povo falando aqui no Santa Cruz Online. Reportagem, Paulo Viana.
Muito bem, estamos de volta com o programa Independente. Você acompanhou aí como é que ficou a situação aí, comerciantes falando sobre todas essas restrições, né? Que infelizmente, a partir de amanhã, começam a valer aí, começam fechando, a situação não está fácil. E olha, a gente estava aqui nos bastidores, César, o que foi que você achou aí? César estava comendo aqui, daqui a pouco eu publico no meu Instagram e marquei inclusive a Doces DL, porque a gente recebeu aqui uns recebidos, né? É recebido que chama, a gente tá famoso.
É,
né?
Só.
Doces DL, gente, é muito bom.
Quatro blogueirinhos.
Você pode encontrar lá o Instagram. Vamos passar. Qual é o seu Instagram, Valmir?
Valmir Sport Company.
Valmir Sport Company. César?
César.melo.
Bruno?
Bruno Bezerra.
Igor Araújo, você pode acompanhar
tem
lá.
Tem nenhum dia de pai, gente... não?
Como?
Não tem dia de mãe?
Pronto, você pode acompanhar lá.
Parabenizar a amiga Nara Leandro, né?
É verdade, grávida, verdade.
Um abraço para ela.
Parabéns,
abraço,
Nara.
Parabéns, querida.
Só um troco de assunto, você achou o quê dos doces
deliciosos,
salgados?
Deliciosos os doces
Letícia,
salgados.
Letícia, minha amiga, obrigado.
Parabéns,
perfeito,
Letícia,
perfeito.
Querida. Muito bom.
Ó, Valmir já tá ali.
O meu pudim aqui, viu?
O meu tá guardado.
Já comi a coxinha, tô aqui ainda limpando a boca.
Esse é o meu, você vai até
Bruno disse, Bruno disse que viu o nome dele nesse
mas tá,
aqui.
É porque tá dentro, tá lá no recheio embaixo, entendi. Mas eu vou levar isso aí.
Disse que viu o nome dele, mas beleza, né? Eu tô de dieta, mas eu quebrei a dieta, viu, César?
Eu acho que merece aí citar o WhatsApp.
Você o quê? Você fugiu da dieta.
Dela aí, né? Fugi da dieta.
Citar o Instagram,
Deixa eu passar
dela.
O Instagram aqui. Pra você que tá acompanhando, ouvindo ou assistindo o programa e tá em casa, né? Assistindo, tá querendo comprar alguma coisa, como o César. Ele queria comprar, agora não vai mais. Ele queria comprar parmegiana. Pediu o delivery, você pode pedir aí na Doces DL. Salgados e sobremesas, quer dizer, DL. É arroba docessalgadosdl_scc. Doces Salgados DL_SCC, que está aí no Instagram. E o WhatsApp, atenção para você, 819-9583-3751. Vou repetir. 9583-3751. César provou e aprovou.
Gostou? Com certeza.
Pronto, eu também amei. Bom, né? Amei. A coxinha é perfeita.
Gosto muito de coxinha. Gosto muito de...
E essa daqui, pronto.
Empadinha.
Essa daqui é muito boa. Eu vou comer e você vai seguir aí com o programa.
E é interessante, a gente recebe toda essa brincadeira com o carinho que essas pessoas têm com o programa e conosco. Mas é interessante a gente, Valmir, falar um pouco de várias iniciativas como essa, que pessoas que agora na pandemia ficaram em situação difícil e que empreenderam através da gastronomia. A gente, inclusive, na CDL está criando uma câmara setorial de bares, restaurantes e similares para apoiar essas iniciativas, para trazer mais capacitação para essas pessoas, porque realmente é uma forma de sobreviver, é uma forma decente de sobreviver e de movimentar a economia, não é? Porque as pessoas, quando vão produzir esses produtos, compram também os insumos e a partir daí você começa a aquecer toda a economia. Então, eu dou aqui os parabéns aí a todas essas pessoas, em especial a Letícia, que mandou essas delícias para a gente. Mas é, sem sombra de dúvida, um pessoal que merece todo o apoio e que as pessoas agora, nesse momento de pandemia, se você tiver uma oportunidade, claro, se tiver em condição, priorize esses pequenos negócios que vão, sem sombra de dúvida, fazer a diferença no todo da nossa economia.
Parabenizar também, né, Igor, a iniciativa aí de Bruno, junto com a CDL, da criação da Câmara
Setorial.
Eu acho que já era para ter sido criado, mas... ainda em tempo, lógico, e a iniciativa brilhante aí da parte de Bruno, à frente da CDL, para que busque, né, iniciativa, já vai ter uma amostra aí de gastronomia, para que a gente possa conhecer melhor, às vezes tem ali alguém no bairro e precisa ser melhor divulgado, com certeza a CDL vai dar as ferramentas para que as pessoas possam sair dessa, né, e que a gente junto possa ir também saboreando aí, apoiando os pequenos negócios. E o caminho é esse, junto, através do associativismo, das instituições, para buscar as saídas e as soluções. E a ajuda mútua das pessoas. Isso é muito, essa irmandade é muito importante nesse momento de pandemia.
Esses dias, Valmir, César estava me mostrando uns grupos de WhatsApp, lá
da Malhada do Meio,
muito interessante, porque eles criaram uma economia digital.
Criaram uma comunidade digital, que é uma forma de grupo,
onde tem a hora de começar, a hora de fechar, assim
e
como
começa. É interessante, Valmir, quando dá, por exemplo, 10 horas da manhã, 9:30 para 10 horas, eles começam a divulgar o cardápio de almoço, né? Aquelas pessoas que vendem quentinhas para almoço. Quando é na parte da tarde, já são os vendedores de Dudu, de Picolé, Garrafinha e Açaí. Uhum. E quando é na tardinha, começa. Os vendedores de pastel, cachorro quente, sopa, né? E espetinho. É interessantíssima. E eu comentei até com o Bruno, mostrei a Bruno, não é? Nunca dispersa. Raramente surgem outros assuntos. Para você ter ideia, um grupo de WhatsApp aqui em Santa Cruz, debate política, que não se debate outra coisa. É 99% dos assuntos debatidos, essa questão comercial. Eu fico muito feliz quando eu vejo ideias simples, né, que vigam e que
começa a fazer a diferença, impactar de maneira positiva.
É impressionante, eu até comento com a minha esposa.
Pessoas,
a Malhada, né? É uma grande praça de alimentação. Tem tudo que você pensar, tem lá e sempre acessível para todos. É impressionante, parabéns.
Muito bem. Ó, vamos seguir aqui. Antes de eu chamar o intervalo, a gente volta a falar sobre a situação do Moda Center, sobre como é que fica aqui o que é que abre, o que é que fecha. Tem perguntas aqui no Facebook. A Tamires Alexandre, ela diz: e floricultura pode funcionar, pois tem pedidos de capelas fúnebres. O que acontece é o seguinte: floricultura não está no decreto.
Eu acho que ela não vai poder abrir as portas, mas vai, por exemplo, numa encomenda ou delivery. Acho que sim.
Então, assim, só para você entender, tem outra pergunta aqui também, que a gente já responde as duas. Neide Pereira, ela perguntou: vidraçaria abre ou não? Também não está no decreto. Pelo menos que a gente viu aqui, esse decreto que a gente está, não está nele.
Neide, eu acho que é vizinha minha, lá do Bem Paragão. Acho que sim.
Pronto. Então, Neide e também a essa outra pessoa que participou aqui, a Tamires, coisas que não estão no decreto, desde que não seja enquadrado como serviço essencial, entende-se que não pode funcionar.
Aquela coisa, se não está permitido, está proibido.
Exatamente, né? Desde que não seja essencial que a gente falou aqui, né? Exatamente. Tudo que seria essencial. Não então, precisa, se você não está nem no que pode abrir, nem no que não pode...
Não precisa, por exemplo, frisar que os societies estão vetados, não é? Que
academia que não aparece em lugar nenhum, mas
eu estava pensando, será que a academia, acho que é até
aparece,
outro, né?
Aparece, tem um ponto aí que cita as academias.
Como vetadas, ou sim, como vetadas.
Academias similares, acho que coloca
clubes
até
sociais.
Agremiações.
O bicho pega muitas vezes porque ela está em meio a outros 4 ou 5 termos e acaba passando batido. É pura e simplesmente por isso.
Isso é verdade. Antes de a gente continuar aqui com o nosso programa, você sabe que a gente está falando sobre os impactos, sobre empresas que vão fechar, que já estão fechando as portas. E tudo isso gera toda uma situação desgastante. As pessoas que dependem desses empregos ficam desassistidas e, infelizmente, a gente tem que noticiar aqui que a fome ela aumenta. Você sabe que essa segunda onda ela veio até mais forte do que o ano passado, quando tinha campanhas para arrecadar alimentos e tudo mais. E aí essa campanha que tinha o ano passado, que é o Comitê Comunitário de Crise, se não me engano, ele voltou a ser ativado. Está ativado e a partir de agora a gente confere um vídeo institucional que foi produzido para você entender como funciona e quais são os pontos que você pode doar. Certo? Tem pessoas que ainda têm alguma renda, alguma coisa, então esse é o momento da gente se ajudar. Nós nos ajudarmos, um ajudar o outro. Se você tem um pouco mais, divide com quem não tem. Eu acho que agora é um momento de união, mais uma vez. Né? Isso aí foi tão falado, está tão batido, mas infelizmente a gente vive novamente essa realidade onde fecha tudo, pessoas sofrem sem empregos, empresários sofrem também tendo que demitir as pessoas, porque não é fácil. Então a gente precisa se ajudar nesse momento. Por isso que foi reativado o comitê de crise. A gente confere um VT agora.
A pandemia não acabou. A crise também não. E a fome persiste em assolar várias famílias. A luta contra a fome é de todos nós. Doe alimentos não perecíveis nos seguintes postos de arrecadação e ajude quem mais precisa. CDL, ASCAP, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Igreja Vale da Bênção 1, Igreja de São Cristóvão, Igreja Santa Teresa, Secretaria Paroquial, Moda Center, Sindicato dos Professores, Mercadão, Novo Atacarejo, Bonanza e Supermercado Unipreço. Tenha uma atitude que ajuda vidas. Comitê Comunitário de Combate à Crise da Covid-19.
Então tá aí, a fome não espera, ajude o próximo, esse é um ato de amor, tenha certeza que a gente sempre, não você vai ajudar para ser ajudado, mas isso é muito verídico, você ajuda para ser ajudado e se você tem um pouco mais do que o outro, cabe aí um pouco de compreensão, um pouco de amor no coração para a gente passar por mais essa onda, por mais essa situação complicada.
Igor, tem um detalhe importante que eu queria aqui em nome do comitê, eu faço parte do comitê, que é coordenado pelo pastor Bruno, meu xará. E esse vídeo que vocês assistiram agora foi uma colaboração da Avante, né, do nosso Ney Lima. Aí aqui em nome de todo o comitê, agradeço aqui essa colaboração de Ney e faço aqui um apelo que as pessoas ajudem, porque tem muita gente, às vezes a gente, César, meio que se ilude achando que Santa Cruz é uma cidade desenvolvida, cidade e que ninguém rica. Aqui é cidade rica e que ninguém passa necessidade, mas tem muita gente passando fome, até porque nos arredores aqui da cidade, muita gente encontra como Santa Cruz como uma alternativa, encontra nessa confecção como uma alternativa de sobrevivência. E nesse momento de dificuldade, corre para cá e a gente tem que encontrar formas, como Igor bem colocou aí, de superar essas dificuldades de solidariedade. Essa é uma palavra que precisa ser muito colocada em prática nesse momento. Então, muito obrigado aqui, Ney, e o time da Avante, em nome de todos que fazem o comitê.
Pastor Bruno, que eu acho que já participou desse programa,
sim,
né?
Sim, participou. O Elivaldo, eu estava lembrando que teve alguns comentários lá no YouTube que passou aqui. Será que a gente poderia passar rapidinho? Porque a gente já aproveita e entrega para a rádio. Para você que está acompanhando pela rádio, a gente vai seguir pelo online só para falar sobre a situação. Pode passar aqui, por favor, Eduardo? Que o César hoje entrevistou...
Assunto importantíssimo que falou Aragão, o prefeito, né? Fábio hoje.
Os casos estão... Muito
o
grande
hospital
ali.
De campanha está lotado.
Lotado. Então, você vai conferir a situação que o prefeito falou. E é uma coisa, eu peguei um aplicativo aí, um motorista de aplicativo, ele disse, ah, pessoal, uma vez eu liguei naquele programa, estava falando de Covid. Vocês querem assustar o povo? A gente não quer assustar ninguém, pessoal. Na verdade, é o que está acontecendo. A gente está aqui para informar você que muitas das vezes pensa que a situação não está como estão dizendo. A situação está muito complicada.
Quem não
tá...
quiser se assustar... Assista os melhores momentos da Capitã Cloroquina hoje na CPI do Senado. Tá bom? Se você quiser se iludir, se embriagar com o besterol dela, daquela miguezeira, daquela mentirosa, você se iluda, se engane com ela. Se você quer um choque de realidade mais do que necessário, acompanhe o nosso trabalho.
Então é isso. Temos que finalizar agora com a rádio, mas você pode acompanhar a gente no online, porque o nosso... papo segue aqui. A você, obrigado pela sua audiência e até amanhã. O programa Independente volta amanhã a partir das 19 horas. Muito bem. Será que a gente consegue aí colocar os comentários do YouTube só antes de Só para contemplar todo mundo que acompanha pelo YouTube também, eu sei que a audiência é muito grande. A você que está aí com a TV ligada, obrigado pela sua audiência. É uma coisa que está, na realidade, entrando na cultura do pessoal.
E chegou às 7 horas. Bacana esse...
Exatamente.
A participação do pessoal aí.
TCE já detectou 36 milhões em rombo da gestão de Geraldo Júlio na pandemia, diz Priscila Krause, fonte JC. Vamos aí. Esse já foi. Um abraço para Bilu Tetel. Vamos passar mais um aí. Do nosso YouTube. Boa noite, gente. Falem um de cada vez, por favor. É César. É César que fala em cima do povo, rapaz. Hamilton. Hamilton Baladão, é? Hamilton Baladão. E é porque é Baladão, viu? Mas ele tá reclamando que você fala em cima do povo.
Um abraço, Baladão.
Tá vendo?
Mototáxi você tem que ter... como fica.
Mototáxi como fica.
Tá entre os serviços
essenciais lá, transporte, né?
Transporte público e privado.
Tem mais alguma coisa aí? Cadê os deputados de Santa Cruz? Muito bem. Onde é que eles devem estar? A Alessandra deve estar tranquila assistindo o Independente, né, um momento desse. E, como é o nome? Diogo.
Diogo também
está acompanhando o programa. Ele sempre acompanha o programa aqui. Tem mais alguma coisa? Eu lembro que tinha a Premolcom. Premolcom, eles estavam acompanhando.
Meu amigo Chiquitita.
E Chiquitita é o nome
Chiquitita
dele?
Chiquitita é o proprietário da Premolcom.
Pronto, então um abraço aí para o Chiquitita. É Chiquitita mesmo o nome dele? O pessoal chama ele Chiquitita, né?
Quem
então,
disse ao senhor?
Um abraço.
Chiquitita, sim.
Chiquitita é um programa muito bom. Premolcom Premoldados.
Premolcom Premoldados. Um abraço.
Pronto. Eles trabalham com...
Chiquitita e Kelly é material de construção.
Pronto, perfeito. Então um abraço aí para Chiquitita e Kelly. Boa noite, meu amigo Igor Araújo. Boa noite a todos. Estamos assistindo o programa Lucílio Domingos.
Lucílio Domingos trabalhava na Oi. Eu não sei em que empresa... Se transformou, mas ele trabalhava hoje no ramo da telefonia aqui em Santa Cruz.
Ele não trabalha na Oi ainda, não? Porque se ele não trabalha, eu vou falar que a internet da Oi, às vezes, me tira do sério. Mas...
E não chega a receber... Bilu na trairagem com o Elivaldo. Ele mandou uma mensagem.
Chegou, viu? A gente deixou um monte aqui.
Ele
já
não
comeu.
Ele não merece comida, não. Não merece raça, não.
Já comeram as coxinhas todinhas aqui. Não deixaram nenhuma.
Podia ser pior.
Detran vai fechar ou não?
Detran vai fechar ou não? Não, o Detran não vai fechar. Eu tive essa informação hoje. Conversei com Eduardo. Ele é o proprietário da Via Trânsito. E o Detran não vai fechar.
E
só
nem...
serve agora, sim?
A Polícia Rodoviária Estadual também não, viu?
Não, eles
tava
ficam
fazendo
apostos,
um aplito, né? Ficam... do presidente.
Você tenha cuidado aí. Então, o Detran vai funcionar, certo? Agora, não sei como deve funcionar. Imagino que muita coisa online, presencial, só o essencial mesmo, que não tiver como resolver online. E autoescolas, eles ainda estão para se reunir com o sindicato para saber como vai ficar a situação.
Tendo Beto visto Zoe que aí também, é bom nem... voltar esse comentário, hein?
Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu colocar lá o comentário dele.
Comentário de Beto Zoe.
Sabemos que a coisa está feia, mas poderia estar bem diferente os decretos desse governo estadual. O povo sofre sem emprego.
Eu acho que é pois dois... É, né? Eu acho que são duas preocupações aí, dois sacrifícios que todos nós devemos ter consciência e buscar, né? Uma é o sacrifício, esse tempo não está sobrando para a campanha doação de alimentos. Então a gente tem que dividir realmente o que tem. E as pessoas que geram emprego também tem que ter a consciência de buscar esse sacrifício para manter os empregos, né? A gente sabe que o ano passado muita gente sofreu quando veio melhorar a situação por falta de mão de obra. Então, eu acho que vale a pena aí os empresários, aquelas pessoas que geram emprego, partir aí realmente para esse sacrifício e a gente pedir a Deus aí que a vacina chegando no número maior, atingindo um número maior na população, com certeza a economia vai reagir e a gente vai precisar de produto aí e de abastecimento aí para o nosso Moda Center, para vestir aí, continuar vestindo o Brasil.
Muito bem, Alivaldo, volta aquele comentário, por favor, do Lição Ativa, que está aqui no YouTube, que eu estava acompanhando ali, ele está falando sobre Ipiranga. Boa noite, Clube Ipiranga com muita gente jogando e aglomerando. Será que isso é agora? Se for agora, quem está aí, aproveite, porque amanhã fica bem pertinho da delegacia aí.
Rapaz, não pode estar nem hoje.
Não poderia nem hoje. Né? Mas exatamente. Aí, só para deixar claro que amanhã vai ser bem mais complicado para quem tiver aberto isso aí, né? E, na verdade, tem até o decreto, né? Aquele decreto que não pode, clubes e tudo mais.
Está em vigência. Esse clubes, viu? E só site está em vigência já.
Eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas, não, que aglomeram, não. Sinceramente, eu fico me perguntando isso e não tenho resposta. 8h04, olha, o prefeito, no início da entrevista que foi concedida a César Mello hoje, no programa Espaço Aberto na Comunidade FM, ele falou da situação complicada em que Santa Cruz está passando. O hospital de campanha está lotado. Essas foram as palavras usadas pelo Fábio Aragão. Isso aí nós temos que ativar o nosso sinal de alerta e termos cuidado, evitar coisas como essa que está acontecendo lá no Ipiranga. O hospital de campanha está lotado, só sabe quem passa por essa situação o quão difícil é você precisar de um leito e não ter. Você basicamente morrer porque não tem um leito. Essa é a situação. A gente tem um vídeo aí, que é um trecho da live do programa Espaço Aberto Hoje, onde o prefeito fala exatamente sobre a situação que o hospital de campanha e que Santa Cruz está passando.
Como prefeitura, César, a gente tem feito a nossa parte. A gente não tem medido esforço. A gente colocou todas as ambulâncias para rodar. A gente consertou as ambulâncias. A gente abriu e reabriu o hospital de campanha. O hospital de campanha tem salvado vidas, César.
Como é que está hoje o hospital? A lotação?
O hospital hoje está lotado.
Está lotado, tá
com,
Fábio.
A gente está com uma lotação máxima, porque é o seguinte...
É a primeira vez, eu acho, desde a criação na gestão de Edson, que esse hospital lota, né?
Ele já lotou. Já lotou esse último mês aí, ele vem lotando.
Meu Deus.
Alguns dias, eu tenho passado noites traiçoeiras. Acho que semana passada, César, eu estava com 6 pessoas para ser transferidas. E a gente não tinha vaga de UTI. Isso era meia-noite. E eu ligando para deputado, para governador, para todo mundo, para tentar achar vaga, para mandar pessoas para essas UTIs. E hoje está lotado, a gente está com 14 pessoas internas, e aí tem três vagas, mas é na sala vermelha, no internamento. Então a gente não pode colocar pessoas lá, essas vagas são para as pessoas que porventura possam piorar. Mas é constantemente a transferência.
Quando chega alguém hoje no hospital de campanha apresentando sintomas da Covid, o que é que se faz?
Aí vai para o médico faz o atendimento lá, a gente faz o exame, a gente tem os testes rápidos, né? E aí a gente faz, tem um protocolo todinho, vai fazer o teste rápido.
Se tiver grave?
Se tiver grave, vai ser internado. Se não tiver, agora, hoje, a gente está sem vaga. Mas aí, o que acontece? As pessoas vão sendo transferidas, a gente vai conseguindo atender todo mundo, mas tá um caos, e não é em Santa Cruz, é na região toda agressão.
No estado da Paraíba também, comentávamos agora há pouco fora do ar aqui, eu tenho essa leitura já de alguns dias, eu tinha essa impressão que eu acho que começa a se concretizar. Eu acho que estamos vivendo a tal da terceira onda, a gente está vivendo ela agora. O pior momento, a gente está vivendo ele agora.
Eu porque acredito que... Não,
a cada dia
esse
que
é o pior
passa,
momento, né? Eu espero que não haja outro pior momento. Eu espero que agora, né, a gente comece a ter uma redução de números, até porque a vacinação segue, né? Nós estamos vacinando aí pessoas com mais de 40 anos, com comorbidades, né? A vacinação das nossas grávidas segue. Aqui em Santa Cruz nós estamos vacinando agora as grávidas com a vacina da Pfizer. Enfim, estamos fazendo a vacinação. Eu estava vendo um dado agora na reunião, César, muito interessante.
Hoje foi abriu o agendamento para profissionais da saúde, né?
Isso.
Tanto da rede pública quanto da privada.
Isso. A gente está com um dado interessante, é o seguinte, as pessoas vacinadas, Natália, elas tiveram uma queda de 49% no número de internações, certo? Então, pessoas que foram vacinadas com mais de 65 anos, os idosos com mais de 65 anos, eles tiveram uma queda de número de internação de mais de 50%.
Uhum.
Então, se vamos dizer, se a gente internava, no mês passado, se a gente internava 100 pessoas com mais de 65 anos, agora a gente só está internando 51 pessoas. Teve uma queda de 49% nesse número que foram das pessoas vacinadas.
Hoje, a realidade do hospital de campanha aqui é de pessoas com mais de 60, menos de 60, tem esse diagnóstico, tem esse raio-x já ou não?
Muda muito, chega muita gente, mas o que é perceptível e que a diretora tem me falado é que está aparecendo muitas pessoas mais jovens, né? O ano passado a gente tinha muitas pessoas idosas mesmo, mais de 65, 70, 80. Agora, ela tá, e isso é geral, a gente está identificando pessoas mais jovens sendo internadas. Então, pessoas de 40 anos, de 30 anos e pessoas que chegam em estado grave mesmo.
Um outro ponto alto também dessa entrevista foi a situação que o Fábio falou, que participou de uma reunião com membros da Secretaria Estadual de Saúde que estudam uma possível variante em nossa região, aqui no Agreste, visto que os casos estão aumentando muito e deixando o governo estadual e federal em alerta. Então a gente confere mais um trecho onde Fábio fala sobre essa questão da variante, que também é muito complicada essa situação e a gente precisa ficar bem atento a isso. Põe no ar.
Ontem, né, na abertura do programa Independente, por volta de 19 horas, veio a notícia do novo decreto do governo do estado, não é? Como foi, Fábio, que você tomou conhecimento? Como é que tem sido desde ontem gerenciar nesse turbilhão de informações mais uma novidade?
César, a gente tem tem que estar preparado para isso aí, né? A gente sabe da questão sanitária aqui em Santa Cruz, na região, né? Nós estamos realmente no período mais alto da pandemia, por incrível que pareça, desde o ano passado, desde que começou março para cá, esse é o período mais grave da pandemia.
Porque além do número de casos, a taxa de mortalidade está muito alta.
Taxa de mortalidade. Então, o que é que estão... inclusive, o governo do estado, eu estava numa reunião agora, desculpa, por isso que eu atrasei, mas estava com o governador agora, e eles estão pedindo um estudo para saber se há uma nova cepa aqui do vírus na região agreste, ou se há alguma cepa a de Manaus, ou enfim, eles estão pedindo um estudo para saber por que esse número está tão alto aqui na região agreste, e eles estão pedindo um estudo aí para ver essa questão. Então, a gente está com esse número altíssimo de internações. As UTIs foram aumentadas esse ano já, mas não estão dando conta. A gente está com uma fila de espera, César, de aproximadamente 500 pessoas querendo UTIs e não estão encontrando vagas porque está tudo lotado, né? Então, é um período muito difícil, olha, gente. É um período complicado.
Então tá aí as palavras do prefeito. É complicado, né? Essa cepa aí é uma doença muito mais...
agressiva. Com taxa
de mortalidade
agressiva
maior.
Agressiva e letal.
É muito complicada essa situação, viu, Bruno?
Exatamente. E aí a gente vê que é complicada em função de toda a falta de estrutura que se tem, de tudo que se apelava para o uso de máscara, para evitar aglomerações, para evitar uma pressão na estrutura pública de saúde, e tudo que está acontecendo agora é que essa pressão extrapolou. É como o prefeito bem falou, é o caos. Agora é o caos, porque simplesmente não tem vaga. Não tem vaga. Você fica levando pacientes de um lugar para o outro, não é? Isso complica muito, muitas vezes termina encarecendo muito mais todos esses serviços. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte: sempre que de um mês e pouco para cá, César, a gente vem notando o Agreste no centro desse furacão chamado Covid-19. Medidas restritivas têm sido impostas, não é? Que a gente sabe que algumas são importantes, são necessárias. Mas o que eu sinto falta, César, Valmir e Igor, é realmente de vacinação. Porque não existe solução para esse problema longe da vacinação. Não é? Eu já procurei, por exemplo, dados que mostrem como é que está a distribuição da vacinação no estado. Quantos por cento do que foi vacinado foi na região metropolitana, quanto foi no Agreste, quanto foi no Sertão... Porque, assim, restrição, a gente está se adaptando e está absorvendo. Mas é importante também que o governo chegue, o governo do estado, o governo federal, seja qual for a união de esforços deles dois, que chegue com vacinação também.
Eu perguntei no programa, viu, Valmir? Eu perguntei sobre a questão da vacina. Eu perguntei porque o prefeito Fábio participou de uma reunião remota na manhã de hoje com o governador Isso. Paulo Câmara. E de lá foi direto para a rádio, né? Tanto é que a entrevista estava prevista para começar às 11 horas e começou às 11h25. Eu perguntei, o governador fala, Fábio, sobre vacinas, sobre o aumento do quantitativo. Fábio disse que não, Bruno. Que não, que na verdade o que tem acontecido, Igor, até agora é o seguinte, Valmir. As prefeituras são avisadas, por exemplo, que amanhã ou depois chegará um lote e que a quantidade X de doses será distribuída para o município tal, X de doses para o município tal, e por aí vai. É feita essa divisão e os municípios têm a responsabilidade de buscarem aquele quantitativo de vacina. Ainda é muito tímido. Hoje pela manhã, o Fábio disse, olha, vacinamos com a primeira dose aqui em Santa Cruz, algo em torno de 14, 15 mil pessoas, se não me engano.
Pela média no Brasil, só complementando e ajudando aí, eu estava vendo... que no Brasil, a média, juntando a primeira e a segunda, a cada 100 pessoas, 30 já foram...
Aqui está menor.
Então, teve 30 vacinas para cada 100 pessoas.
Aqui está menos.
Então, pela média, aqui
tá
a
menos.
Primeira e a segunda dose...
São 9 mil. São 9 mil a primeira e a segunda.
30 mil.
São 9 mil a primeira e a segunda aqui. Algo em torno de 9.500, acho que não chega a 9.500.
Deveria estar com mais de 30 mil doses aplicadas em Santa
Cruz. Eu acho o
pela
seguinte,
média nacional.
A gente tem que fazer um cálculo dos vacináveis, né? Que são as pessoas acima de 18 anos. Eu acredito que Santa Cruz do Caparibe deva ter o quê? 80 mil pessoas? 75, 80 mil pessoas nessa faixa.
Nesse intervalo de faixa etária.
Né? Dessas 75, 80 mil pessoas nessa faixa, é uma estimativa aqui bem, bem distante, gente. Não é baseada em dado, não, em número, não, que a gente está fazendo isso. É, dessas 75, 80 mil pessoas vacináveis nesse momento, nós temos apenas 14, 15 mil pessoas pronto. 14.773 e 10 mil vacinadas com as duas doses. Ainda está muito distante do ideal. E eu disse, Fábio, está longe do ideal, prefeito.
Porque assim, é pouco. Isso que César coloca é baseado...
Pelos dados aqui, então a gente está bem atrasado. Porque está 21 doses para cada 100 pessoas, não é? Isso. E no Brasil, a média no Brasil está dando 30 doses para cada 100 pessoas. Então a gente está aí atrasado aí com déficit de
e aí,
um terço.
Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Boizinho, boizinha, maloqueiro, tiozinho, tiazinha, sosseguem, gente. Nós já passamos aqui, eu perguntei, prefeito, cadê essa ambulância, essa UTI móvel? Porque eu acredito que praticamente todos os temas relacionados à Covid deu para encaixar nesses 35 minutos de entrevista, que está, inclusive, ela na íntegra, na fanpage da Rádio Comunidade, quem quiser acompanhar. Ele disse que tem uma ambulância e que pediu ao deputado federal Eduardo da Fonte mais duas para poder aliviar a situação, que ainda é pouco. Ainda é pouco, então o apelo que eu faço é o seguinte: tomem consciência, gente. Nós passamos por algumas etapas aqui. Primeiro, era difícil leito para UTI. Depois, tornou-se difícil o transporte para o leito da UTI. Ô, Valmir, pode ser que aconteça de eu ou você chegar na porta do hospital de campanha morrendo e não tenha uma cama para a gente se escorar, rapaz. Oh. E o povo ainda está brincando com a situação. Vamos para o inferno.
Outra coisa, César, o ideal é que você tivesse essas ambulâncias e nem precisasse. Porque quando chega a precisar de ambulância é porque já chegou numa situação extremamente delicada. Chega ali no caos e você precisa da ambulância para ter o suporte.
E uma partícula é R$5.000 para ir para Recife, viu?
Exatamente. Então,
R$5.000 para ir para Recife, uma ambulância particular. Encontra
a vaga, viu?
É.
Eu já acho tive que estava mais que na hora, Bruno, desculpa, Bruno, de Santa Cruz partir desse aumento do número de leitos de UTIs para ter uma estrutura para atender no mínimo 10 UTIs aqui em uma cidade.
Olha, de Santa Cruz. 30 vão ser abertas no Mestre Vitalino. 30
uma cidade, vão ser abertas uma cidade no Mestre Vitalino. Está sendo ampliada o número de bezerros, né? Santa Cruz
agora
é bem
é porque,
maior do que
olha, deixa lá, vamos lá. Eu acredito que é porque Bezerros tem uma estrutura...
talvez seja uma localização geográfica também.
Ou já com leitos de UTI. Santa Cruz não tem leitos de UTI. O problema está aí, está na raiz. E
quando é que a gente vai ter essa infraestrutura?
O que nós temos aqui, aqui é um atendimento que é dado até determinado ponto. Se o paciente agravar, tem que ser transferido. O que me espantou no hospital de campanha, se não me engano, Elivaldo, me ajude nessa questão. Eu acho que são 30 leitos, né? No hospital de campanha daqui. Eu acho que sim, Elivaldo. Vê se tu consegues essa informação. Nos textos de abertura do hospital de campanha tem. Ô, Valmir, Bruno, várias semanas chegou a ter 3, 4 pessoas. 2, 3. Durante o final de ano, do ano passado para o começo desse ano, vários dias não tinha paciente. Aí hoje, eu nem sabia disso. Minha esposa foi quem perguntou. Disse, por favor, pergunta ao prefeito se é verdade que o hospital de campanha está lotado. Eu perguntei, ele disse que sim, e não é de hoje. Não lotou de ontem para hoje, não. A inauguração do ano passado é a reinauguração. 49. Então, pronto.
Um dado que chamou a atenção foi a aquisição, né, do prefeito de 25 cilindros de oxigênio.
Sim.
E que então formou aí 32 para o hospital de campanha, que estão todos eles sendo utilizados. Então, por esse dado aí, você tira
a gravidade do problema.
A necessidade que as pessoas estão tendo de oxigênio, né? Então, por aí você tira que a situação realmente está beirando o caos.
E aí a gente...
Não só em Santa Cruz, mas em toda a região.
Em toda a região, mas aí a gente trazendo essa discussão para Santa Cruz, é importante fazer uma reflexão para a gente saber o que é de fato, qual é a Santa Cruz que a gente quer para o futuro? O que é que a gente de fato precisa? Porque eu vejo, às vezes, o foco meio que perdido aí, César. A gente discutindo, por exemplo, teleférico. A gente discutindo alguns São Joões aí, competir com Caruaru, com Campina Grande, quando, de fato, a gente não tem um hospital com UTI. Então, isso é que precisa ser discutido aqui.
A paz a gente não tem, né?
Não está entendendo o elementar. A gente está falando de uma cidade aí de 100, 110 mil habitantes, que em determinado período do ano, em uma semana, você dobra essa população com a população flutuante igual a população residente, e aí você não ter um leito de UTI. É muito complicado. Justamente. Muito complicado. É esse tipo de discussão que a gente tem que trazer.
E essa cidade ainda é referência para as outras. Porque no hospital de campanha hoje, dos, sei lá, 30, 40, 50 que estão lá, não são todos daqui.
A Abimael está colocando ali que só são 16
leitos. 16 é Abimael. Obrigado,
é bom,
querido.
É bom verificar. Né,
assim, ele falou aqui, ano passado foram 49 leitos, esse ano 16. Então, inclusive, foi a informação que Elivaldo pesquisou, né, Elivaldo?
Então...
Pronto, então com base na matéria
ampliar,
também...
Tem que se ampliar, porque do jeito
então,
que está,
se realmente
tá difícil,
for 16,
tá difícil.
Já não tem mais agendamentos, como
tá
é?
Está difícil. Eu vi no semblante de Fábio hoje um homem preocupado com a situação, tá entendendo? E aí, meu irmão, tem que, velho, buscar uma força extra, tem que buscar um gás extra, ó, tem que ser mais firme com a população, tem que ser antipático na adoção de medidas... Sabe? Porque, meu irmãozinho, no diálogo, no jeitinho, infelizmente, tem gente que não entende. Pois é, e eu já disse, tem gente, viu, Valmir, que só vai entender quando passar por uma situação como você passou, de, infelizmente, sepultar a mãe com Covid. E olha que Valmir não era de estar em rave, em boteca, em pagode, em forró. Valmir não era de estar em pelada meio de semana. Como? E, infelizmente, teve que chorar a partida da mãe. Tem gente aqui em Santa Cruz que só vai sossegar o rabo em casa... Quando morrer ou quando sepultar, enterrar um pai, uma mãe, uma esposa, um filho.
Ou seja, como o drama que Hilário vivenciou, que quase morreu Hilário, e agora perdeu.
Hilário renasceu e hoje sepultou a irmã. Meu irmão. É. Hilário teve, Igor, quase 90% do pulmão comprometido. Hilário, é um milagre vivo, é Hilário.
Aí você teve, há bem pouco tempo atrás, uma tragédia que a nível de Estado foi muito propagada, que uma família com a mãe...
Duas filhas
em 15 dias. Em 15 dias. Então a gente não está falando de nada, de nenhuma brincadeira.
Que são vizinhas, rua com rua, de outra família, que é a de Dona Zezita, que lava roupa na rua 4, que perdeu a mãe e o filho em 15 dias também.
Exatamente.
Olha que absurdo. Rua, cinco pessoas morreram, Valmir, num espaço de 20 dias.
E aí, César, a gente vê que não são só pessoas que estão morrendo, são verdadeiras famílias que estão sendo dilaceradas. Não é isso aí. E as pessoas, muita gente não está nem aí, como se nada tivesse acontecendo ou como se ela fosse imune a tudo isso. Isso pode acontecer com qualquer um da gente. Então as pessoas têm essa responsabilidade. Aí eu não gosto de usar máscara. Ninguém gosta de usar máscara. Ninguém gosta de usar máscara, mas é preciso usar máscara. O ideal é você estar junto de todo mundo, aglomerando, abraçando, mas a gente não pode estar fazendo isso. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Ou então, esse abre e fecha vai demorar, ou então o desemprego vai aumentar, ou então o número de mortes vai aumentar, e todo esse drama vai demorar muito mais do que muita gente está pensando.
Muito bem, final do programa, para você já que nos acompanhou, mas já, né? A gente passou só meia hora, a audiência está boa, mas a gente tem que finalizar, né? Porque você sabe que, enfim, a gente gosta de deixar um gostinho de quero mais. Gostou?
Não.
Gostinho de quero mais. Amanhã quem é que apresenta?
Amanhã quem apresenta é o senhor novamente. Recebi agora um comunicado aqui,
Sabia não. Então amanhã eu estarei aqui de volta, né? Pra você que ama me assistir, assistir.
Ou Paulo César. Viana. Se eu tiver com má vontade, Paulo Viana vem.
Paulo Viana vem, pronto, perfeito.
Topete de Paulo.
Boa noite pra todos os meninos. Vocês é uma turma boa da gota. Viu? Sem falar que esse apresentador, que não sei o nome dele, é. Como é? É um 10, muito alegre. Maria José, obrigado, minha amiga. De coração mesmo. Tá vendo aí, César? Você não me elogia. A Maria José tem que me elogiar. Você vê aí.
Que bom que ela fez o papel meu.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Bruno, boa noite pra você, obrigado pela participação.
Boa noite a todos, que nos acompanharam aí, um programa com pauta carregada, mas que a gente procura levar também a informação, como César bem falou, não é aquela informação que todo mundo gostaria de ouvir, mas é a informação real, é aquilo que está impactando, está tirando vidas de pessoas e que a gente precisa de muitas formas reverter.
César, boa noite para você e para o seu sapato da Dolce & Gabbana. Boa noite.
Boa noite. Atraído.
Esse, eu fico besta, viu, com esse sapato. Ele não anda a pé, não. O solado chega é branco. Branquinho, branquinho, feito neve. Pense, rapaz, esse sapato.
Não lá, se não. Luciano tivesse aqui, pegava logo a câmera.
É, pegava a câmera e mostrava.
Não virava em cima. Vai.
Cadê? Rapaz, que sapato é esse? O estilo. Quem era César? Quem era César? Como é o nome mesmo que já esqueci o nome dele?
Cícero Braz.
Quem era Cícero Braz? Quem era Cícero Braz? Hoje é César Melo.
Fase tá boa, graças
aí,
a Deus.
Só no naipe de...
Meu filho, como é? Caiu eu, porta, é? Como é? Sou eu e o pai de Cris. Três, quatro empregos. Se pronto. Eu não puder comprar um tênis...
Só andando de Caio Potts. Um dia, quando eu tiver um tênis de Caio Potts, eu não falo com qualquer pessoa, não.
Olha aí, tá vendo? Falou. Deus sabe o que faz.
Olha, tá
vendo? É o patrocínio, você é o mechão,
rapaz, é o patrocinador dele.
O cara que é patrocinado pela Dolce & Gabbana já viu o knife dele, né?
Ixi, eu tava vendo, uma capinha de um celular é R$1.800 da Dolce & Gabbana. Aí você imagina
uma coisa desse. Calcula um par de tênis.
Imagina um tênis, uma capinha de plástico, que é esse preço.
Eita, viva a trairagem, vocês são...
Valeu, Bruno, valeu César e Valmir. Valeu, obrigado pela participação também.
Valeu, Igor, valeu aos colegas aqui, Bruno, César, é sempre uma alegria aqui, né? Apesar das notícias, às vezes, um pouco pesadas, né? Mas dentro de uma realidade, a gente busca sempre esse sacrifício, como eu falei, né? E a gente vamos aí pedir as bênçãos de Deus para que a gente possa superar todo esse momento e vamos em frente. Isso aí, um abraço a todos os amigos e ouvintes aí. E as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais. Grande abraço.
Então é isso, pessoal. Você sabe que a partir de amanhã são novas medidas, novos estabelecimentos não podem funcionar. Então a gente espera de coração que você siga todas essas recomendações, que não tenha que estar aí sendo dispersado pela polícia, pela guarda ou alguma força policial, militar, porque isso não é legal. Não é legal porque a gente está falando com vidas. Então que você se cuide, use máscara e tudo que você já sabe. Vou nem falar porque você já sabe o que é que tem que fazer. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.